evangelista Lucas, autor do livro de Atos dos Apóstolos, ele não dispunha dos recursos tecnológicos que temos hoje para registrar em imagens a vida da igreja primitiva. Mesmo assim, através de palavras, ou através das palavras, Lucas conseguiu pintar, como um grande artista, alguns quadros daquela primeira comunidade cristã. Há pouco, o pastor Carlos leu para nós um destes quadros, que resume bem a vida da igreja do primeiro século. Deixe-me mostrar mais um quadro para vocês, que está lá em Atos 4, 32 a 35. O coro novamente será prejudicado, porque não poderá acompanhar. Põe o texto para a gente. E aí eu quero a participação de vocês. Aqui tem mais um quadro, uma foto da igreja primitiva. Vamos ler que foto, vamos ler acerca dessa foto? Vamos lá juntos? Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e o depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Que quadro bonito esse, não? Vamos ver mais um quadro muito bonito. E é nesse terceiro quadro inspirador que eu gostaria de me deter nesta noite na reflexão com vocês, no encerramento do nosso 8º aniversário como igreja. Esse é o terceiro quadro, Atos 9, 31, juntos. A igreja, na verdade, tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Vanessa, deixa esse texto, por favor, aí em tela. Nós temos aqui, queridos irmãos, diante dos nossos olhos, aquilo que eu chamei de uma fotografia da igreja primitiva tirada pelas lentes de Lucas. Sem dúvida nenhuma, uma descrição de uma igreja saudável, equilibrada, que crescia em qualidade e quantidade. Quando eu olho para esse texto, quando eu olho para esse quadro, eu posso dizer para mim mesmo, opa, eu diria que é tudo o que eu quero, é tudo o que eu sonho para a nossa igreja aqui de Moema. Eu sinceramente tenho orado para que a nossa comunidade cresça de um modo equilibrado e saudável, tanto em número como em qualidade. Eu gostaria muito que nesta noite todos esses bancos, todas essas cadeiras estivessem aqui ocupadas. E eu gostaria também que você tivesse esse anelo, esse desejo no seu coração. Que não fosse apenas um desejo dos pastores, dos presbíteros, que não fosse apenas um desejo da liderança da igreja, mas que fosse o desejo de cada um de nós, o crescimento da nossa comunidade. Eu quero rapidamente olhar com vocês esse texto mais de perto e observarmos aí quais são as condições estabelecidas para que aconteça de fato esse crescimento equilibrado e saudável da igreja. Há uma informação aqui muito importante para nós, que nós devemos levar muito em conta. A primeira informação que nós temos é que a igreja tinha o quê? Paz. Esta é a primeira condição apontada pelo texto para que nós venhamos a desfrutar de um crescimento saudável e equilibrado. É necessário que a igreja tenha, desfrute e goze de paz. E aqui, no contexto, nós podemos pensar num duplo aspecto da paz. Em primeiro lugar, a paz externa. No capítulo 9, nós vemos no início do capítulo a igreja sendo ameaçada por uma terrível perseguição perpetrada por Saulo de Tarso. Desde os capítulos anteriores, nós já vamos encontrar aquela primeira comunidade cristã sendo tenazmente, sendo duramente perseguida. Só que quando chega no final do capítulo 9, a informação que Lucas nos dá, pintando esse belíssimo quadro, é que a igreja tinha paz. Por quê? Porque no capítulo 9 acontece a mais famosa conversão da história do cristianismo, a conversão de Saulo. Ele tem um encontro com Cristo na estrada de Damasco e a sua vida é completamente transformada. Aquele que perseguia a igreja agora vai ser perseguido por causa da sua fé em Cristo. E era um momento muito especial para a vida da igreja. Porque finalmente, depois de um tempo de intensa perseguição, de dura perseguição, de implacável perseguição, a igreja podia dizer, temos paz. Nós não estamos sendo perseguidos. Nós podemos pregar abertamente, destemidamente, a palavra, o evangelho. E veja, não que a igreja não tivesse crescido, mesmo debaixo de dura perseguição. Ela cresceu. Mas chega nesse momento, então, ela desfruta de paz. Ela não estava sendo perseguida pelo Estado, ela não estava sendo perseguida pela religião. Vamos pensar agora em nós, aqui no Brasil, Igreja Presbiteriana de Moema. Nós podemos dizer que nós desfrutamos desta paz. A paz externa. Ninguém impediu você de vir aqui nesta noite. Você não encontrou pelo caminho dificuldades, obstáculos para chegar aqui. Nós não estamos aqui escondidos. Não se dá o que acontece lá na China, por exemplo. Eu fiquei sabendo recentemente que tanto nos cultos católicos quanto protestantes tem espécies de olheiros do governo analisando o que o pastor irá pregar, o que o padre irá falar. Enquanto pensava nisso, lembrei-me da conversa que tive esta semana com a Mariana. Mariana está aí, ó. Levanta a mão, Mariana. Essa moça da nossa igreja aqui, Deus deu a ela uma experiência, assim, muito particular. Ela passou 30 dias na Jordânia, lá no Oriente Médio. E lá, ela teve, posso dizer, né, Mariana, ela escreveu um belíssimo texto que vai sair no nosso boletim. Ela teve um encontro com Deus, lá na Jordânia. E ela pôde constatar in loco o que significa ser cristão num país sob ameaça de perseguição. Não é isso, Mariana? Lá, ou você é cristão, ou lá não existe arremedo de cristão. Ou você é, ou você não é. Nós diríamos que aqui no Brasil a gente tem essa paz externa. Até quando? Eu coloquei no nosso boletim aí, depois você pode ler, a porta está aberta. Fazendo um paralelo com a igreja lá do Apocalipse, quando o Senhor Jesus se dirige àquela comunidade lá da Ásia Menor e diz, olha, eis que eu tenho colocado diante de vocês uma porta aberta. vocês não são numerosos, vocês não são fortes, vocês não são ricos, mas vocês são fiéis. E esta porta aberta é a oportunidade para que vocês divulguem, para que vocês proclamem, para que vocês anunciem o evangelho, a boa notícia de Jesus. Eu posso dizer com muita segurança que a porta continua aberta para nós, meus irmãos, aqui no Brasil. Nós temos, não aberta, eu coloquei escancarada. Quantas oportunidades, quantas situações nós temos para anunciar o evangelho, para testemunhar de Jesus, não é? A pergunta que se tem que fazer é, até quando? Não sabemos. Temos essa paz. Mas há uma outra dimensão dessa paz que vale muito a pena nós colocarmos aqui nesta noite. E eu acho que esta outra paz é que nos confronta um pouco mais de perto. Que é a paz interna. Que é a paz entre os membros da igreja, entre os cristãos. Sim. E nós podemos pensar também que aquela igreja gozava desta paz interna. Vejam, no capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, esta paz interna da igreja, ela foi ameaçada quando estourou a crise envolvendo as viúvas dos helenistas, que estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Era uma questão ali, eu vou colocar de um modo muito claro para vocês, de preconceito. Elas estavam sendo, porque quem eram os helenistas? Eram aquelas pessoas, judeus que moravam fora de Jerusalém. E que quando foram para Jerusalém, se converteram à fé cristã. Mas vejam como o preconceito, muitas vezes, é carregado por nós, mesmo quando nós aceitamos Jesus. E temos que trabalhar isso nas nossas vidas. Porque havia distribuição, vou colocar assim de um modo muito prático, de cestas básicas. Primeiro se contemplavam aquelas que eram judias verdadeiramente convertidas. Mas aquelas que vinham lá de fora, não contemplavam. Uma crise que ameaçava a paz interna da igreja. Como é que essa crise foi administrada? Com a eleição de diáconos que puderam cuidar desse momento na vida da igreja. Queridos irmãos, quando a igreja está dividida, quando ela é atravessada por crises doutrinárias, quando ela enfrenta disputa de poder, quando há conflitos no seio da liderança da igreja, quando há intriga e desavença entre seus membros, não há outro resultado, o crescimento da igreja fica prejudicado. Pois como é que ela pode anunciar o evangelho da paz se ela mesma estiver em pé de guerra? Há uma dissonância cognitiva aí. Como eu anuncio a reconciliação dos homens com Deus e dos homens entre si, a partir do nosso encontro com Deus, se nós, os reconciliados, não nos reconciliamos? Não exercitamos o perdão. Então tem algum problema. Por isso eu concordo com uma frase que eu li, muito verdadeira, mas infelizmente às vezes a gente concorda, mas não queria que fosse verdade. Mas alguém já disse o seguinte, que no rebanho de Deus, as piores feridas procedem de outras ovelhas e não dos lobos. No rebanho de Deus, as piores feridas procedem de outras ovelhas e não dos lobos. Eu não queria que isso fosse verdade. Mas eu tenho que reconhecer, sim. Este ano, dia 4 de fevereiro, eu completei 29 anos como pastor ordenado, ou seja, há 29 anos atrás eu fui ordenado ao Ministério Sagrado. O ano que vem completo 30 anos de ordenação. e à frente de algumas igrejas, pastoreando ao longo desse tempo todo, eu tenho que reconhecer que esta é uma verdade. Que muitas vezes as ovelhas se ferem, se machucam. E muitas ovelhas estão aí, desgarradas, feridas. Feridas em nome de Deus, como escreveu uma jornalista. Feridas em nome de Deus. Estão longe do rebanho. Talvez porque não foram tratadas, porque não foram perdoadas, porque talvez não pediram perdão. São os desigrejados, né, como se costuma mencionar por aí. O Senhor Jesus disse uma coisa verdadeira. Que uma casa dividida não pode subsistir. Num reino dividido não pode subsistir. Daí os constantes apelos do Novo Testamento. Nos chamando à paz. Busque a paz e empenha-te por alcançá-la. Falando para os crentes. No que depender de vós, tende paz para com todos os homens. Vivam em paz uns com os outros. Esforcem-se diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Todos esses textos estão no Novo Testamento. Falando às igrejas, falando aos cristãos. Então, para que a igreja tenha paz, é necessário a conscientização e o esforço de cada um de nós em fazer a nossa parte. Para não sermos nós os promotores das intrigas, das desavenças. É claro que eu não posso romantizar a igreja. É claro que eu sei que isso ainda pode acontecer. E que isso muitas vezes vai acontecer. Mas estas coisas não precisam ser a palavra final. A palavra final é a palavra de perdão. A palavra final é a palavra da graça de Deus. A palavra final é a palavra da misericórdia do Senhor, transbordando nas nossas vidas. Por isso, cada um de nós pode fazer aquela oração de Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Se cada um fizer esta oração, eu tenho plena convicção de que a nossa comunidade será uma comunidade sempre em paz. Amém? Mas há um segundo contexto, que está ali dito. Que a igreja tinha paz, e o segundo verbo é extremamente importante. Qual é? Vamos ler juntos? Edificando-se. Essa é a segunda condição primordial para que nós experimentemos o crescimento. Não tenho dúvidas disto. Tem que haver uma mútua edificação entre os crentes. E lendo a Bíblia, eu pude constatar uma ligação muito estreita entre ter paz e edificação. Coloque esse texto para a gente, Vanessa, o texto da paz e da edificação. Romanos 14, 19. Vamos ler juntos lá? Esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz. Vocês percebem como Lucas, assim que ele falou do contexto de paz, ele falou do quê? De edificação. É a mesma ideia desse texto. E a pergunta que a gente tem que fazer aqui, meus irmãos, é: como esta mútua edificação acontece? E eu responderia para vocês, à luz do Novo Testamento, que essa mútua edificação acontece quando procuramos colocar em prática os mandamentos de reciprocidade do Novo Testamento. Quais são os mandamentos de reciprocidade do Novo Testamento? Sabe quantos mandamentos a gente tem lá? Hã? Quanto? 2? Não. 36. É isso aí. São 36 mandamentos de reciprocidade. Eu não vou ler todos para vocês, mas deixa eu só pontuar alguns aqui. Só vou mencioná-los, não vou trabalhar não, eles. O mais conhecido, amai-vos uns. Acolham uns aos outros. Cuidem uns dos outros. Sujeitem-se uns aos outros. Suportem-se uns aos outros. Não só positivo, agora vem o negativo. Não tenham inveja uns dos outros. Deixem de julgar os outros. Não se queixem uns dos outros. Não falem mal uns dos outros. Não provoquem uns aos outros. Esse aqui é pesado. Não mintam uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Edifiquem-se uns aos outros. Ensinem uns aos outros. Sirvam uns aos outros. Levem as cargas uns dos outros. E orem uns pelos outros. Quando é que acontece essa edificação, gente? Quando a gente pratica esses mandamentos da reciprocidade. No contexto da vida comunitária. No contexto dos grupos pequenos da igreja. Nas coinonias de quinta. Na reunião de mulheres que oram. Na reunião dos jovens, na reunião dos adolescentes, no ensaio do coro. Estes são os espaços que nos são dados para que nós pratiquemos esses mandamentos da reciprocidade. Que, na verdade, definem a vida de uma igreja. Se vocês forem em qualquer outra organização por aí fora, vocês não vão encontrar os mandamentos de reciprocidade. Lá fora é, puxa o tapete do outro. Lá fora é, olha, prevaleça sobre o outro. Mas é na comunidade de fé que estes mandamentos são dados por nós. Não existe edificação sem a prática disto. Segundo lugar, não existe edificação se nós não colocarmos os dons e talentos que Deus nos tem dado para a edificação do corpo de Cristo. Cada um de vocês, cada um de nós recebeu ao menos um dom, um talento. Jesus contou aquela parábola que disse do rapaz que recebeu de Deus 5, foi lá, negociou, ficou com 10. O outro que havia recebido um talento, escondeu. Eu diria para vocês que muitas vezes nós estamos escondendo os nossos talentos. Ou aquele talento que Deus nos deu. Mas aquele talento é tão precioso, é tão oportuno, é tão importante para a edificação da igreja. Então não há como, meus irmãos, nós crescermos sem que nós tenhamos a edificação por meio do dom de cada um. Ninguém na igreja preenche todos os espaços. Isto, ninguém na igreja, por melhor que seja o cara, ele não pode cobrar escanteio, cabecear, não. E ninguém é descartável também. É isso que nós temos que aprender enquanto comunidade. Que ninguém é tão fraco, tão pequeno que não possa edificar. E ninguém é tão forte que não precisa do outro. Mas todos devem estar empenhados e comprometidos com o crescimento da igreja. Então, o que estamos esperando? Vamos colocar o nosso dom para o crescimento da igreja. E finalmente, está ali a última expressão. A condição terceira para que nós venhamos a crescer. Vamos ler todos juntos o finalzinho lá. Caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, o que que acontecia? Veja, crescia em número. Lucas gosta de narrar esse crescimento. E é muito legal, começa com 120, depois vai para 3 mil, depois vai para 5 mil, aí vai crescendo. E ele gosta. Mas ele coloca lá, a igreja que cresce é a igreja que tem paz, que pratica a mútua edificação. E terceiro, é uma igreja que caminha no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Primeira coisa eu acho bonita aqui, só vou mencionar. Uma igreja que caminha. Gosto muito dessa figura de linguagem usada por Lucas. Uma igreja que caminha é uma igreja que não está parada. É uma igreja que avança. É uma igreja que não se acomoda. É uma igreja que não fica na sua zona de conforto. Porque sem dúvida nenhuma, meus irmãos, a minha tendência, eu sei disso, a minha tendência é o comodismo. A minha tendência é descansar em berço esplêndido. Essa é a nossa tendência. Mas isso não pode acontecer na vida de uma igreja, porque se a igreja fica estagnada, se ela para, ela morre. Por isso não existe uma expressão mais adequada, mais apropriada do que esta. Uma igreja que completa 8 anos, tem que continuar caminhando, avançando. Vai para frente. Não fica parada não. Porque as igrejas que ficaram paradas, morreram. Mas como devemos caminhar? Ele diz, no temor do Senhor. Não se trata, toda vez que aparece a palavra temor, a gente tende a confundir a palavra temor com medo. Ai, ai, a gente tem que ter medo de Deus. Não tem que ter medo de Deus. Quando aqui no texto fala do temor do Senhor, está falando aqui de uma santa reverência pela presença de Deus no meio do povo, no meio da igreja. Porque o que infunde temor e tremor em nós, senão o encontro com Deus? Nós cantamos presença, nós cantamos que Deus está aqui. E é essa ideia mesmo que provoca em nós temor. Eu tenho que estar aqui, as pessoas têm que entrar aqui e perceber o seguinte, como Jacó lá, Deus está aqui. Não se trata de medo de Deus, não se trata de ser uma igreja sisuda, não. Tanto é que a igreja primitiva era descrita como uma igreja alegre, simpática, acolhedora, convidativa. Então eu diria assim que é uma alegre reverência na presença de Deus. É temor, é saber que esse povo, que essa igreja é de Deus, que pertence a Ele, e que Deus está no meio de nós. E finalmente, que é o mais importante na narrativa, o Carlos fez menção a isto no seu comentário do texto da leitura, é uma igreja que caminha no conforto do Espírito Santo. E aqui, a palavra na língua grega é aquela palavra bonita que define o Espírito. Ele é o paráclito, paráclesis. É aquele que se coloca ao lado para encorajar, para animar, para impulsionar, para motivar. Então, a Bíblia está dizendo para a gente, Lucas está dizendo para nós, para mim e para você, que a nossa igreja tem que caminhar encorajada pelo Espírito Santo, animada pelo Espírito Santo, impulsionada pelo Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, não do nosso poder. Nós temos que confiar nele, no Espírito Santo de Deus, na terceira pessoa da Trindade, que foi enviado para o coração de cada um de nós, que habita na igreja. E qual é o grande objetivo do Espírito Santo ao nos guiar? Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-ei testemunhas. E aí vem o texto lá, tanto na Judéia, Galiléia, Samaria e até os confins da terra. Então, meus queridos irmãos, nesta noite, encerrando as comemorações do nosso 8º aniversário, eu coloquei aqui que esta também seja a foto, o retrato da Igreja Presbiteriana de Moema. Que tenhamos paz, que caminhemos no temor e na dependência do Espírito, e assim cresçamos em número e em espiritualidade, em quantidade e qualidade, tudo para a glória do nosso Deus e para a edificação da sua igreja aqui neste bairro e nesta cidade. É a minha oração e eu espero que seja a sua também. Que a Igreja de Moema tenha paz e que ela seja edificada, que ela caminhe no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. E quem concorda comigo com isso, diga amém. 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 Deus nos abençoe.